Fala, povo do Joga Aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Aí Cast, hoje chamando Bayek de Silva.
Bayek de
Vamos
Silva.
falar de Assassin's Creed Origins. Estou aqui com o Nelson Alves Jr.
Olá.
e Maxon Lima.
E aí?
Vamos falar dessa belezinha que é Assassin's Creed Origins. Um reboot completo na série, a gente pode dizer assim, com relação a mecânicas de jogo.
Ah, é. Ele
Ele leva em
foi um.
conta toda a história, mas ele drasticamente muda
É bem
tudo que você
diferente. Sistema de
sabia de Assassin's
combate
Creed. É só você levar em consideração quantas vezes você ficou escondido no mato ouvindo conversa.
Nunca.
É isso, né? Então acho que é, né, começar por aí que dizer que realmente os caras se estruturaram essa série de 10 anos de idade, completou 10 anos perto do lançamento do Origins em 2017, né?
Para começar, eu queria perguntar para vocês o choque inicial de começar a jogar mesmo e ver que é bem diferente, porque eu tive três estágios de aceitação do jogo, que é tipo, tá meio bizarro.
É? Você achou isso?
Achei. Então, tipo, nossa, que tá esquisito. Aí daqui a pouco, ah, mas tá um esquisito que funciona. E aí daqui a pouco, como que todos os outros não eram assim?
É, foi uma coisa que você falou, foi. Ah, eu parei de jogar no Brotherhood. Você acha
É.
que eu volto? Falei, olha,
Agora
complicado.
vai ter o choque inverso, né?
Complicado. Eu sugeriria. Claro, o Revelation seria o melhor caminho, claro. Porque como que você não jogou o Revelation? Mas o Black Flag é tão diferente que talvez. Caberia.
Cara, eu demorei bem umas 10 horas para entender o que estava acontecendo no sistema de combate.
Que é tipo prólogo, vai.
É. É.
Já para dizer que 10 horas já daria para chegar quase nos finalmente o Assassin's Creed lá atrás.
É.
Não tem essa de um Assassin's Creed 50 horas de duração. É claro que as coisas se estendem, tem sempre muitas coisas para
É, eu vi, da
coletá-las,
sua,
mas.
agora com a expansão, lógico, mas tá com 110 horas, hein?
113.
Então, isso não é
Isso.
comum em Assassin's
Não, nem
Creed,
um
nem
pouco.
um pouco
Mas
comum.
eu espero que permaneça assim.
Esse
Não,
aqui.
mas a questão é engraçado, cara. Eu gosto muito da série. Não sou fanático tipo o Max, mas eu
Não,
gosto
não,
muito
não,
de.
senhor. Você é fanático igual eu. Não vem querer, não. Você é a única pessoa que eu conheço que acabou todos como eu.
Eu não joguei Chronicles
Então, o Rússia.
inteiro.
O Rússia.
Então, o Russo é
Não, mas
difícil.
você já tem
É dureza.
sanidade, então melhor aí.
Mas é o primeiro Assassin's que me dá vontade de limpar o mapa. Porque antes eu tinha a sensação que aquelas coisas estavam lá só pra encher linguiça.
Ah, mas é a coisa de mundo aberto, né?
Do tipo, tinham algumas missões secundárias interessantes, outras que.
Ah, esse até enche linguiça, mas é uma enchida boa, né?
Então, cara,
Porque
esse.
as missões secundárias, elas ou são divertidas, ou acrescentam alguma coisa no personagem.
Exatamente, não só, elas são. Embora sejam secundárias, elas são importantes. Porque agora eles incrementaram com aquele sistema meio de XP, que a gente já viu em outros jogos da Ubi, né? O
Desde The Division
The
Ghost
Division.
Recon e coisa e tal, eles usaram aquela espinha dorsal do tipo regiões divididas por XP, né?
Por nível de RPG mesmo.
E aí, personagens que você só vai conseguir enfrentar na hora que você tiver mais ou menos ali no mesmo nível que ele. Então você precisa passar pelas missões secundárias, não dá para simplesmente fazer a missão principal.
Sim.
E por conta disso, as missões são legais.
É, esse negócio de nível é uma novidade para Assassin's Creed, né? Eles foram trazendo novos elementos a cada jogo,
Tanto
mas
nível quanto o próprio tanto de arma e roupa e.
tipos diferentes de arma, as características de MMO que tem lendária, rara, incomum, comum.
Então, mas é bom que se diga para não assustar as pessoas que não gostam de RPG. Embora tenha essa pitada, não é um RPG do tipo.
É tipo um RPG da Ubi,
É,
né?
do tipo, você pode carregar 50 mil armas se você quiser, não tem limite.
Não, sem dúvida. É, eu digo isso porque, aliado a tudo isso, tem um esquema saído completamente do Far Cry, que é o tanto que você precisa coletar coisas,
Sim.
tanto de animais quanto de matéria-prima,
Mas
para poder evoluir o seu personagem.
para o pessoal que gosta da Ubisoft, é fácil dizer porque, e é fácil da pessoa visualizar que é uma mistura dos jogos anteriores a ele, né? Então, Far Cry 4, The Division, Rainbow Six
Watch Dogs
e
2.
Watch Dogs 2 e o outro que a gente falou agora, o Ghost Recon. Tipo, você mistura tudo, bota uma capa de Assassin's Creed aí. É
Eu
meio.
acho que ele pegou o melhor de tudo, porque
É isso
todos
que eu ia
eles têm
falar.
problemas,
É
eles
isso que
têm
eu ia falar.
gorduras que tornam o jogo muitas vezes chatíssimo de jogar. Eu nem sei como eu consegui terminar o Ghost Recon,
Mas é legal ver
mas.
a Ubisoft mostrar que ela.
Nossa, não fala isso, Max. Ela tá
É,
conseguindo.
então. É, eu tenho sérios problemas com Wildlands. Eu nem sei como eu consegui chegar no final daquele jogo.
Nossa,
Porém.
esse é outro que eu joguei até sangrar o
Eu não
olho.
sei como eu matei todo mundo, cara, ali daquele. Não
Nossa,
sei.
eu tô quase começando de novo, você acredita?
Você tá de brincadeira. Mas então, a minha opinião com relação ao Origins é que ele pegou o melhor de tudo. Foi aprender, é
Mas
um
eu acho
aprendizado.
que é a Ubisoft aprendendo a fazer a fórmula
É,
Ubisoft.
exatamente, eu acho que eles foram aos poucos lapidando o negócio e Origins é tipo. a cereja do
bolo. É o jogo deles, né? É tipo, ó, a partir daqui, exatamente. Os próximos...
Se eles seguirem o que eles fizeram no Assassin's, eu acho que é só sucesso.
Mas ó, por mais que você tenha dito, eu concordo em partes, que é mesmo uma reformulação, o que eu mais gosto, o que eu mais gostei em todos os Assassin's Creed é o que eu mais gosto no Origins também, que é essa ambientação. O fato de você se sentir lá no Egito Antigo, do mesmo jeito que eu me senti em Jerusalém, que eu me senti na Revolução Industrial, que eu me senti ali na época de Ouro dos Piratas. Isso pra mim sempre foi o que eu
Mas
mais
você não
gostei.
Você se sentiu no Brasil, né?
Ah, então, aí tem esse porém. Vamos deixar isso de lado, né? A parte lá do Assassin's Creed 3, né? Isso aí foi tão crítico que você leva em consideração tudo o que fez. Se os caras não recriaram o Brasil de hoje em dia, como que eu vou acreditar que eles recriaram a Jerusalém?
Se os caras não pegou um avião pra vir ver o metrô do Brasil como
Mas
é?
Mas releva, isso aí foi, é, bem, isso aí beleza. Foi um, né? Muito obrigado, comunidade, etc. É, então, assim, isso é o que eu mais gosto, e isso é desde o começo, porque,
não, é muito
pensa,
legal.
O começo da história do Dubai é que ele presenciando o assassinato do filho dele, é uma coisa pesada, não é spoiler, porque é o começo, né? O que faz ele mudar, porque ele já é um personagem com muita responsabilidade, o cargo do Medjay, que Medjay. É o que ele é. Ele é basicamente um guarda ali que todo mundo conhece, todo mundo deposita nele...
E todo mundo respeita de fato, né?
Tipo... Exatamente. E aí, lá naquela primeira cena que você tá numa espécie de catacumba, que você já vê os hieróglifos, aquelas colunas e aquela areia, você já... Beleza, eu tô em Assassin's Creed. Do mesmo jeito que eu tava ali nas margens do rio Senna, no Unity, vendo o cara tocar violino. Que é isso que é maravilhoso. Então, mantém essa característica. Talvez excede, porque... A escala basicamente é o Egito um por um, então assim...
Ah, basicamente.
É, eu não sabia que o Egito tinha tanta variedade de ecossistema, do tipo, você tá num deserto escaldante que você vê miragens, e aí você vai pra
um
pântano, uma cidade grega, né, romana, aliás, sendo com as colunas ali, basicamente a Roma invadindo, né, dominando o Egito ali. A variedade do...
A variedade com e a qualidade, né, que é impressionante, porque, exatamente, não é um mapa que é só bonito, mas, tipo, coisas acontecem.
É aquilo,
você
né?
Ficar parado observando, tipo, tá rolando a vida ali.
Isso. É. Você não é o centro do mundo, né?
Não.
É aquela coisa bem rockstar de fazer com que o mundo exista e você tá ali.
Você tá ali.
Apesar de você tá ali, as pessoas estão, os escravos estão puxando as pedras pra construir as coisas.
Se você para no mercado lá, as pessoas vêm na barraca, compra, pega, vai embora. É legal,
exatamente.
Né?
E aí, de novo, trazer um protagonista carismático também é uma coisa crítica para Assassin's Creed.
É um peso.
Desde a saga do Ezio, foram poucos que chegaram nesse nível. Eu acho que os irmãos Fry foram legais, mas se você pega o Connor, até mesmo o Edward, eu não acho que sejam personagens muito... O Shay eu até acho mais legal por conta da transição dele dos assassinos para os templários. Mas o Baek é um cara muito gente boa, cara. Você gosta, ele é legal, a esposa dele, o envolvimento da esposa, o comprometimento com o filho, os flashbacks dele com o filho, mostrando as constelações do Egito
muito
pro
bom.
Filho. É um personagem que você gosta dele, é legal você estar na companhia desse personagem por 100 horas. Isso não é qualquer jogo que consegue fazer, né?
Não.
Às vezes você coloca um avatar, um cone de trânsito ali pra jogar, que é o que normalmente acontece, um personagem sem alma, sem nada, mas o Baek conversa com as pessoas, ele quer ajudar, ele é amigo, ele tem inimigos, amigos... E é demais isso, é simplesmente pelo menos o que me fez, uma das grandes características que me fizeram continuar em Assassin's Creed Origins por tanto tempo foi o Baek.
E sabe o que é muito legal, você tá falando aí de personagem, ele tem um código de conduta muito legal e tudo isso faz sentido na história do jogo, sabe? Tipo,
porque a gente não falou que é Origins, né?
O nascimento do credo dos assassinos, e aí a gente vai ainda falar um pouco da expansão, mas... O cara se encaixa tão bem nessa proposta do jogo, de mostrar o nascimento Sim. do credo, que é muito legal, cara.
Você pensa que talvez se você rejogar o Assassin's 2 ou até mesmo o Revelation, você vai ver um pouquinho de Spike no Altair ou no Ezio. Isso é uma baita característica do roteiro do jogo, né? Que é uma coisa que eu conversei bastante com o Bruno enquanto ele jogava, que é a presença das figuras históricas, o Júlio Sim. César, a Cleópatra, que parece meio diluído.
Que é sempre um ponto na série, né?
Mas é difícil num mundo aberto tão vasto, com tantas missões paralelas, tanta coisa pra se fazer, você conseguir focar na história principal. É basicamente impossível.
Eu tenho um jeito de jogar, principalmente nesse Assassin's eu fiz isso. Assim, quando eu percebi que você de fato tinha que subir de level, eu completamente abandonei a história. Eu falei assim, eu vou fazer todas as missões secundárias, porque aí quando eu voltar pra história, eu não me perco. Uhum. E foi o que eu fiz.
Tá certo. Boa tática.
Esse foco eu não tenho.
Não, impossível.
A missão secundária.
Não.
Ficou andando
aí,
a esmo.
Aí é que eu me perco. É. Então assim, eu limpei o mapa, Meu agora, Deus. Agora eu vou terminar o jogo.
É que limpar um mapa parece tão qualquer coisa que um mapa desse jogo
é gigantesco.
Meu Deus.
Limpei todos os elefantes, tudo.
Fiz tudo o que tinha que fazer e tô esperando sair o New Game Plus jogar de novo.
É, isso só mostra a qualidade do jogo, né?
É demais de bom. É um jogo que não cansa. Acho que isso é uma característica rara hoje em dia.
Tem uma coisa que eu gosto, que é... Ele tem vários tipos de armas e o quanto isso muda o jeito de você jogar.
Exatamente.
Dependendo da arma que você escolher.
Funciona melhor ali mais no começo, metade. Quando você tá muito forte.
Você fica muito, muito poderoso.
Isso aí é característica desse tipo de jogo mesmo.
Mas muda
é legal
o estilo,
variar.
Né?
Não,
é, mas assim, você fica muito poderoso, Maxon, mas assim... O jogo não te permite chegar no combate e fazer qualquer coisa, entendeu?
Não.
Tipo, você ainda tem que respeitar o teu inimigo, sabe?
Isso pra mim é o que melhor eles reformularam dos Assassins antigos. O combate de Assassin's Creed sempre foi uma coisa muito automática. Que você apertava o botão...
E já
de acordo
era.
Com, você viu o personagem, o tamanho, a estatura, você já sabia como enfrentar, como derrotar, e era aquilo. Uma coisa que era mais chato, assim, era mais um empecilho, não era uma diversão como é nesse, de tanta variedade de armas... de tanto que você consegue evoluir essas armas e de como muda, né? Uma espada com escudo ou então uma lâmina dupla, cetro, martelo,
tanto
arco e flecha.
Nesse, eu não sei se vocês concordam comigo, mas nesse eu acho que a furtividade ela é muito mais importante do que naturalmente ela já é na série. Do tipo, existem alguns pontos do mapa ali, principalmente quando tem um forte, alguma coisa, que cara, se você simplesmente chegar e falar assim, não, eu vou arrebentar de peito aberto,
vai ser difícil.
Você não passa, esquece que não tem condição.
Você vê, né, tem três níveis de lança, assim, né?
Exatamente, isso.
E aí entra o papel da águia, drone, do Bayek.
Isso, é.
Que aliás, tem que fazer uma meia-culpa. A primeira vez que eu vi essa águia, eu falei, meu, o que esses caras estão na cabeça? Mas, ok.
Acaba funcionando.
Vamos abstrair, é um videogame e faz sentido, faz. Funciona.
Até mesmo para o lance da visão de águia. É porque em Assassin's Creed a gente sempre joga com personagens sobre-humanos, digamos assim. Eles não são quaisquer pessoas, né? Tipo, tanto o Bayek tem o superpoder de escalar em qualquer coisa.
Sim.
Se você antes tinha problema, tipo, você chegava na frente de uma igreja gigante com altar e pensava, como que eu vou escalar isso? O Bayek não tem essa dúvida.
Sai correndo
e tipo, não penso duas vezes e já tô lá no
alto. Mas eu gostei disso também.
É prático,
tipo,
né?
Eles tiraram esse empecilho do tipo, o cara escala e ponto final.
É porque antes fazia parte da dificuldade do jogo você descobrir esses caminhos. Hoje era só um obstáculo chato e eles tiraram isso do caminho. Né? Então, também é legal falar muito dos Assassins antigos para puxar uma problemática da série que a própria Ubisoft tem dificuldade de lidar, que é com a parte contemporânea do jogo. Isso sempre existiu desde o começo.
E que já tiveram altos e baixos, né?
Sempre.
Assim, altos altíssimos.
E baixíssimos.
Baixos baixíssimos.
Desde a morte do Desmond, eles não souberam lidar muito bem com essa questão. Tanto que a gente virou funcionário sem identidade da Abstergo num dia de trabalho comum. Dessa vez é uma personagem mesmo que a gente vê. Então, por mais que
nome,
seja breve.
História.
E você...
Mas por mais que seja breve, ele dá um começo meio fim ali.
Não, e você pode jogar pouquíssimo. Tanto, ou então você pode ir além, você pode ler os e-mails dela.
Eu joguei pouquíssimo.
E aí você descobre que todo
bastante,
o filme de Assassin's Creed ele é canon.
Exatamente, eles explicam, né?
Uhum. Tem e-mail falando do filme.
Do
ou seja, você fã de Assassin's Creed que se importa com o canon e não assistiu o filme.
Você vai ter informações ali.
E tem que assistir. Agora faz parte da história, não é mais opcional. Tem que assistir, né? Porque os personagens fazem parte, é importante. Tem vários e-mails lá, de troca de e-mails. E aí é uma cientista que desenvolveu um novo método da Animus, né? Um ônibus portátil. Então ela basicamente entra, ela acessa as memórias do bike, basicamente do lado da múmia dele. Ali,
tipo, puxa o DNA, enfia na máquina e deita.
É super prático. Isso. E tem os efeitos colaterais que a gente acompanha, que é bem legal.
Legal.
Eu achei assim, desde o Assassin's Creed 3, eu não me divertia com o Assassin's Creed contemporâneo. Porque o Desmond era um personagem legal e eu vejo potencial nessa Layla. Se não me engano, o nome dela é Layla. Vamos ver onde vai parar isso. Porque assim, é tão diferente, tem sido tão diferente de um Assassin's Creed pro outro, com questão a parte contemporânea, que é imprevisível o que vai ser depois, o que vai ser num
quer dizer, de tudo isso que a gente está falando, eu acho que é importante frisar o seguinte, quem, por alguma razão, e eu recebi algumas mensagens de pessoas que disseram isso também, abandonei a série já sei lá quando, porque cansou, por XYZ, gente reclamando do Unity, que foi lançado de fato com alguns problemas, mas depois todos os problemas foram consertados, as pessoas não deram o braço a torcer.
Lançou errado, não tem conserto.
Tipo,
não,
como
essa é a realidade.
Dito, o Unity é muito, muito bom, é muito legal o jogo, do tipo, já foi consertado. Qualquer tipo de problema que tivesse nele.
E o pior, que o Unity apagou o Rogue, que é excelente, né? Porque eles saíram juntos, todo mundo só tava falando...
Aproveitando que vai ser relançado agora a versão remasterizada. Quem não jogou, jogue, porque é muito bom de fato. Mas o que eu tô dizendo é, as pessoas que abandonaram por qualquer razão e estão preocupados que o Origins é só mais um ou qualquer coisa assim, cara, dê uma chance pro jogo, porque...
É uma bela retomada.
Nossa, é muito legal e se você gostou em algum momento da série, certamente a história vai te fisgar. Porque Sim. Não tem como deixar aquilo passar batido. A ambientação que o Maxon falou, cara, é surreal.
Photomode, né? Que você criou até um Tumblr pra isso.
Criaram um photomode pro jogo que, embora ainda tenha algumas pequenas críticas, existe, dá pra usar e é muito divertido, porque...
Nossa, tirei várias também.
Nossa,
dá pra você ver as fotos das outras pessoas.
É o jeito de você ficar apreciando mais do que o jogo te oferece, porque é tão bonito e você pode deixar passar coisa ali, sabe? Porque às vezes a pessoa tá entretida e acaba não reparando.
Olha, mas... eu acho que aquele momento que você pega aquele barquinho de pano que é cheio de fruta, sabe? E anda num rio com o sol batendo na água, eu acho que aquela é a coisa mais bonita.
É demais. É difícil, cara, assim, você, quando você vê a esfinge a primeira vez...
Exatamente, você sobe na pirâmide.
Isso.
Quando você olha aqui, o sol, olha, é surreal.
Você entrar numa catacumba pra explorar pela primeira vez é bem inesquecível, assim. Pra série, pros videogames, assim, de uma forma geral. Porque o mundo aberto é uma coisa que não vai embora. Tá todo mundo esperando Red Dead Redemption 2 pra ver... Rockstar nos ensine a fazer mundo aberto, mas eu acho que a Ubisoft ela tem investido muito nisso. E eu acho que esse é até agora o que de melhor eles sabem fazer nesse aspecto. Porque eu não sou muito fã de mundo aberto. Ah, mas você gosta de Assassin's Creed?
Apesar de eu ter gostado muito de Watch Dogs 2, eu acho que esse é um mundo aberto...
É que mundo aberto...
Um nível acima.
Mundo aberto e uma história muito boa são coisas que não conversam direito, assim. Não chegou numa fórmula... Que case.
Então, mas é pelo fato do que você já comentou. Você desvia a atenção. Mas não me incomoda. Pra mim, eu gosto muito de jogos de mundo aberto. Me divirto horrores.
Eu também gosto.
Tipo, até porque a minha atenção, eu já comentei, eu sou disperso. Uhum. Então, tipo, se o negócio fica sempre só vai, eu acabo
enjoando.
Perdendo a vontade, entendeu? Então, tipo, quando o jogo me oferece alternativas pra desviar a atenção e depois eu voltar de novo na história... Nossa, eu vou embora. Agora, obviamente, tem jogo que é chato. Tem jogo que não sabe fazer isso. Tem jogo que cansa.
Exatamente. Eu vejo um jogo de mundo aberto como um trabalho, um estorvo, assim. Que eu abro aquele mapa e me começa a dar coceira. É tripofobia, assim.
Água no feijão, né?
É, basicamente. Mas é legal ver que tá rolando tentativas de aprimorar uma fórmula que já é tida por certa das produtoras. Tipo, se a gente lançar um jogo de mundo aberto assim, vai vender. Porque o pessoal gosta, é 50 horas mais de jogatina, que é isso que o pessoal quer.
Uhum.
E aí vamos repetindo aí, Ctrl-C, Ctrl-V, mas não é o que acontece, como no caso de Assassin's Creed. O lance de ter perdido a anualidade, né, também foi uma característica muito boa.
E eu acho que fez super bem.
Fez super bem.
Eu espero que eles mantenham essa ideia.
Pelo menos a cada 2 anos, né.
Tá ótimo, porque é nítido. Você joga e você percebe quão bem aquilo fez pra você dar um tempo extra pros caras trabalharem.
É. Porque o Syndicate eu acho um jogo excelente, mas, por exemplo, eu sempre uso o Bruno de guia, assim, porque o Bruno abandonou Assassin's Creed na fase que eu achava o auge, eu tento entender isso. Eu botei ele pra jogar o Syndicate, ele jogou 15 minutos e falou, meu, é igual sempre foi. Aí eu penso, mas olha que legal o personagem, olha que legal a Revolução Industrial,
exatamente,
a fábrica, mas isso não importa tanto.
A ambientação de Londres acho tão bacana.
Não, eu acho legal também, mas não me dá, sei lá.
Não conseguiu fisgar
as
pessoas e como
igual
esse
fez esse aí, porque esse é surreal, surreal.
Agora, tipo, eu não tenho resposta pra você com relação a o que eu jogo agora, difícil.
Ah, Revelations, né, vamos aí.
Não sei, eu acho que o Black Flag é bom porque é bem diferente.
É, eu acho que assim, todo mundo que gosta minimamente de Assassin's Creed tem que jogar o Arco do Ezio.
É que o Revelations é o fim, né? Aí você já assistiu o Embers até?
Sim, exatamente. Então, eu já sei o fim.
Pois é.
Você sabe o meio pro
é
fim.
É que ali, né? É o fim do Altair, né? O Revelations é sensacional por conta do desfecho do Altair, que é...
Aliás, eu não gosto muito disso, mas você colocaria o Origins onde? Melhores da vida.
O meu preferido vai ser sempre o Brotherhood, porque eu vejo nos Borgia os vilões supremos da história da raça humana, ou um dos mais. Então o Brotherhood é o meu preferido, porque Roma...
E o 2 é o segundo, então, né?
Não, aí depois vem o Black Flag. Depois vem o 2, mas o Origins saiu e tá... Colocaria ele no meu terceiro lugar, o Origins, de preferidos.
Você?
Eu sou apaixonado por Revelations. Porque acho que é o jogo que... Coloca o Altair no devido lugar, né? Acho que o primeiro jogo teve esse problema, que assim, pelo fato de ser uma IP nova...
Com muitos testes
tinham muitas ideias que certamente foram abandonadas, porque o investimento é alto para um jogo que não se sabe se vai ter sucesso.
Uhum.
E justamente, eu acho que o Altair começa e não acaba. Assim, o jogo fica ali naquela... Tá, e aí? E de repente mudam o personagem e você continua querendo saber o que aconteceu com aquele cara. E o Revelations, ele
traz de volta.
Fala, nossa, olha só, o Altair é o cara, meu.
E mostra bem o que acontece do final do primeiro.
E é muito, muito legal. Assim, eu passei a respeitar demais o personagem. Você,
né? É que você respeita o personagem junto com o Ezio. Que o Ezio também vai descobrindo sobre o Altair no jogo, né? E é sensacional isso.
Então eu gosto muito. Mas eu colocaria o Origins já ali, tipo, quase no mesmo patamar, cara.
E aí, recentemente, chegaram as expansões do Origins. Começaram as expansões.
Chama The Hidden Ones.
Que é de história mesmo, né?
De história. E acontece alguns poucos anos após o jogo principal. E eu gostei demais também, porque assim, eu acho que... Eles começaram a história do Origins já de uma forma espetacular, né? Tipo, que é mostrar a origem do credo. Inclusive, tem a explicação do símbolo, né? Que é
supremo. É pra mim uma das coisas mais maravilhosas.
Uma das cenas mais incríveis.
Olha, esse cara foi criativo
é
no
ápice
nível.
Da série, em termos de
tipo, eu jamais. Eu ia morrer sem saber o que era aquilo.
É de arrepiar mesmo.
E aí tem a cena que mostra a origem do símbolo. Bom, a expansão da Hidden Ones, ele vai um pouquinho além, mostrando o Bayek fundando ou gerando os fundamentos da sociedade dos assassinos, entendeu? Tipo, nossa, quais são os conceitos morais
que a gente vai fazer daqui pra frente.
Exatamente. E aí ele explicando isso para as pessoas que são recrutadas. Eu vou dar um pequeno spoiler. Ele recruta dois assassinos na expansão. Então, quer dizer, a gente já tem ali, se a Ubisoft quiser, dois novos personagens que podem ser explorados futuramente, né? Eu achei isso muito legal.
A esposa do Bayek já é uma personagem sensacional, né?
Então eu gostei muito. E assim,
e aí,
cara,
é
uma expansão que é praticamente o tamanho de um jogo, cara. Tipo, deu 13 horas a minha partida.
E é uma área nova, né?
É uma área nova.
Você tem mais nível,
no,
né?
No Sinai. É no Sinai. E aí quando você abre o mapa no Sinai, você já vê que a próxima possivelmente vai ser no Vale dos Reis. Que é um negócio que eu fiquei me questionando. Pô, não vai aparecer o Vale dos Reis no mapa? Então certamente é uma das expansões. O Hidden Ones vai até 45 agora o level.
Que antes era 40.
Máximo é 40, agora é 45.
E o Vale dos Reis já aparece 55.
Olha isso.
Ou seja, vai expandir bastante.
E
detalhe, você ganha novas... Tem duas novas...
Níveis de
arma.
Tipo, então, assim, da lâmina,
acho que da vida e da mochilinha, né? Que
ou tem, seja, caçar mais crocodilo, hipopótamo, leão.
Ah, detalhe, os animais também subiram de nível. Então, tipo, leão level 45
é tenso. Uma das coisas que eu mais gostei é que tem as conquistas secretas, né? Que não dá pra saber. E aí a pipocou lá, correu não sei quantas vezes do hipopótamo. É claro que eu corri.
Opa, também é medonho.
Mas é legal falar que as expansões de Assassin's Creed da série como um todo nunca foram muito relevantes. Assim, eu acho que
até nessa eles estão tomando bastante cuidado.
Porque eu só consigo lembrar da Freedom Cry como a que realmente é demais. Assim, porque você joga com a Adewal, que eu acho o melhor personagem do Black Flag, salvando os escravos, destruindo navios negreiros. É sensacional aquela expansão.
Tem um detalhe nessa Hidden Ones, cara. Você tá falando de detalhe, eu lembrei. Tem muitas teorias sobre como as pirâmides foram construídas, como é que eles carregavam as pedras e coisas do gênero. E, meu, é demais. É demais. Eles mostram, então, uma das teorias, que é possivelmente a mais aceita, é que eles criavam como se fossem trilhos com toras de madeira para pedra rolar em cima. Aí você vê os caras usando aquilo, cara. É muito demais, entendeu? Para quem gosta de história, tem o mínimo de interesse... É muito legal. Assim como a gente não comentou, mas eu lembrei agora, que durante o jogo principal tem um trecho que você vê o que seria tipo o SUS da mumificação.
Nossa.
Porque a mumificação era feita,
obviamente,
para os mais ricos, os mais abastados, né? E o povão, tipo, como é que fazia para mumificar? Então, no jogo tem um lugar que você vai lá que é tipo um templo, enfim, a céu aberto. E que os pobres são mumificados, né? Tipo, por um preço módico, até de graça. E você vê todo aquele processo. O cara explica exatamente como é que ele faz para retirar os órgãos.
Para não ficar fedido.
E aí é muito legal.
E então... tá rolando aquele problema de cheiro mesmo na cidade.
Exato.
Você sabe que tá rolando algo sério ali. Tá alterando um negócio que colocam no cadáver. Tipo, desde 40 depois de Cristo.
Já tem os
esquemas.
Uma
safadeza já, é sem tamanho a humanidade.
Pois é. E assim, eu tava dizendo isso porque tanto esse pedaço da mumificação me chamou a atenção, quanto esse da expansão que mostra os caras lá puxando a pedra. Eu achei aquilo tão demais, cara.
É aquilo, se você simplesmente ficar ligando pontinhos no seu GPS ali, você vai ter um jogo ok. Mas se você se permitir explorar...
Você vai perder tanto, é.
Não quero acabar, não quero, sabe? Aí você não vai ver gente sendo crucificada.
Por isso que eu falo, presta atenção, tipo, para eventualmente, observa o cenário, porque, cara, tem tanta coisa acontecendo, é
miragem,
tão rico.
O deserto, putz, é tanta coisa, é maravilhoso, cara.
Bom, eu e o Max ainda vamos jogar Hidden Ones, quem sabe depois de sair todas as expansões a gente faça um só de expansão.
Vale.
Vamos ver. E você, jogou Assassin's Creed ou não? Tá gostando, não gostou?
Concorda,
muito pelo contrário.
Pelo contrário, sim, não. Comenta aí no youtube.com/jogaitv. Se você tá ouvindo só no iTunes, lembra de dar 5 estrelinhas, mas vai lá se inscrever no canal também. Os dois são muito importantes e um não anula o outro. Então faça os dois para ajudar a gente, beleza? A gente fica por aqui e até a próxima.
Valeu.
Tchau.